headbangers, hippies, grunges, punks, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Raul Metal e está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. E novamente não tenho aqui comigo Daniel Ezerhard, está de atestado, infelizmente, que triste. Oh, coisa boa, né? Dá uma folga. Mas tenho aqui Marcel Fitz, Marcel Suspeito, novamente presente.
Ocupando a cadeirinha do nosso filho Daniel aí, melhoras. Beijo quente no coração aí para ficar bonzinho e voltar.
Campanha para o Marcel virar o fixo aqui e o Daniel vazar, né?
Não, vamos fazer isso, vamos fazer isso.
E confesso que hoje estou emocionadíssimo, pois desde os primórdios que criei este podcast lá por 2011, já tinha como plano convidar para gravar futuramente Fábio Barreto, e hoje estou realizando esse objetivo, está aqui presente conosco, seja muito bem-vindo, Fábio.
Ah, que coisa, primeiro que o Rômulo tem voz de narrador de futebol na M, né? Ele consegue falar 220 mil informações em 10 segundos. Vamos dar um recado pro Daniel. Daniel, um abraço por trás. Rômulo, valeu aí, não, realmente não sabia desse seu plano. E legal, pô, cara, finalmente você me chamou, né? A verdade é a seguinte: se tivesse chamado antes, eu teria participado antes. Chamou agora. Obrigado pelo convite. Prazerzão estar participando. Então vamos falar de música.
E pra quem não conhece, Fábio Barreto já gravou diversos episódios do Rapadura Cast. Tem o Gente Que Escreve, belíssimo podcast sobre literatura. Não literatura exatamente, né? Mas sobre
sobre os coitados que sofrem da literatura.
Exatamente. Junto com o Rob Gordon, querido Rob Gordon, que já gravou conosco também. Fábio, tu faz um milhão de coisas ao mesmo tempo. Aqui o jabá é logo de começo. O que, que tu gostaria de divulgar para os nossos ouvintes? Ou quem quiser te conhecer, te procura onde? Ou te acompanha por que meios?
Ah, cara, você vai facilitar a coisa e pra gente tocar logo o nosso barco e falar sobre o tema que interessa mesmo. Tem o meu site, o fabiombarreto.com. Lá tem todas as informações, tem meus livros, meus contos na Amazon, meus podcasts, meus cursos literários. Eu dou dois cursos para escritores. Um curso é gratuito, que eu escrevo a sua história. O outro curso é um curso pago, que tem duas turmas por ano, que é o Conte, né? O curso online de técnicas para escritores. Tudo isso está lá no site, então fica aí. Se quiser seguir, aparece lá no site. Eu estou em todas as redes com o handle SOS Hollywood. Então no Twitter, Facebook, Instagram, esse tipo de coisa. É só procurar, mandar mensagem.
Acho que pela primeira vez temos alguém com propriedade para falar sobre o assunto aqui. Alguém que estudou sobre isso. Não um bando de fã falando asneira.
Ah, cara, assunto, mas... né? Vamos falar assim também, né? De todos os assuntos já abordados no podcast.
Exatamente.
Alguém com propriedade mesmo.
Então, cara, qualquer bobagem falada, a culpa é do Fábio.
Cobre dele. Lógico, mas a culpa é sempre minha. Mas aí tem um negócio que eu queria falar que eu acho uma coisa bacana. É, a questão de 3 anos e meio, o leitor me abordou e falou assim: cara, eu gosto das coisas que você faz, das suas entrevistas, das suas análises de filme, literários e tal, porque você sempre é fã. Você não deixou de ser fã e virou um crítico babão. Você faz as coisas melhor, na opinião desse leitor, você faz as coisas melhor que os outros críticos, porque eles subiram no pódio. Você continua falando como fã. E, cara, eu nunca vou perder isso. Eu acho que ninguém deve perder isso.
Olha aí.
É sendo fã que a gente gosta de verdade da coisa. Que a gente pode pegar e ficar se matando, sei lá, porque você sabe a história inteira do Rime of the Ancient Mariner. E você conta pras pessoas, ninguém entende nada, mas você adora a porra da música e toda a história. E né, tem aquela brincadeira que o Dixon faz, né? Que é a música que você canta, é o que você não deve fazer se um passarinho cagar na sua cabeça. E aí, se você sabe todos os detalhes de alguma coisa, você não tem que se esconder disso, você não tem que se esquivar disso. E é o que todo podcaster, que todo vlogger, que todo vlogueiro acaba sendo no fim das... Inicialmente, se você não gostar daquilo que você faz, como é que você vai fazer com tesão, né? Então você não pode deixar de ser o fã e essa coisa que o... Que o nosso amigo Puffs falou. Tô zoando, tá? Eu sei que é filho. Mas que o Marcel falou, todo mundo é fã e eu acho que a gente tem que continuar sendo. Porque aí a gente curte de verdade. Você não acaba transformando isso numa coisa chata, numa coisa meramente técnica. O fã vai além da técnica. O fã coloca sempre emoção à frente. Então, cara, se vocês são fãs, continuem sendo fãs.
Olha, porra, que bonito. A gente nunca teve uma defesa tão bonita do Crazy Metal Mind aqui, porque o principal diferencial da gente é que a gente nunca se vende como crítico e sempre como fãs conversando sobre um assunto. Então tô emocionado e vamos falar do filme que a gente se propôs. Vamos. Só um recadinho rápido, como de costume, queridos ouvintes, você quer que Crazy Metal Mind continue cada vez com mais conteúdo bacana, com a qualidade ainda melhor, é só acessar padrim.com.br/crazymetalmind de que lá você pode escolher a mensalidade que achar digna e nos ajudar a manter o Crazy Metal Mind cada vez mais saboroso, com várias regalias, pode gravar conosco, escolher assunto de podcast, um monte de coisa, só acessar lá, que é sucesso. E vamos falar de mais um filme no Crazy Metal Mind. Crazy Metal Mind, eu tô bem louco. Almost Famous, ou Quase Famosos.
Crazy Metal Mind.
Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag.
Como faz tempo que a gente não grava de filme, é bom explicar pros ouvintes que spoilers liberados, então se você não assistiu, por favor, assista o filme. Não tem nenhum grande spoiler nesse filme que vai estragar a experiência, mas é bacana que assista o filme antes de ouvir o podcast. E eu falar que não tem nenhum grande spoiler já é um spoiler, né? Talvez tenha estragado
a... Acabou de estragar a experiência de quem tá esperando...
É, que acho que alguém vai morrer no fim, um plot twist muito louco.
Esse é daqueles filmes... Eu falo assim, normalmente filme bom não precisa de plot twist.
Olha isso, sustenta por si só, né? E pra quem curte cinema e rock and roll, a gente já gravou alguns podcasts sobre alguns filmes. Foi aquela porcaria do Rock of Ages, mas o podcast tá bom, apesar do filme ser ruim, pode ouvir lá. E tem sobre o divertido Detroit Rock City, esse é o terceiro que a gente grava sobre o filme. E nos podcasts de banda, eu normalmente pergunto pro convidado se a banda em questão é a favorita, qual é a relação dele do convidado com a banda. Então eu quero saber do Fábio, qual é a tua relação com este filme? É um dos teus favoritos? Tu curte pra caramba, acho mais ou menos? Qual é que é?
Cara, esse filme, ele fala comigo em vários aspectos, porque ele não é um daqueles... Tem aqueles filmes autobiográficos, né? Parece que o filme conta a sua história sem querer. Mas esse filme é meio que a história do que eu queria ter feito por mais tempo. Eu fui jornalista de música no JT e no Estadão por 4 anos, então trabalhei bastante com música, entrevistei o Paul Stanley, cobri Monsters of Rock, entrevistei o Manowar, falei com uma porrada de gente, fiz muita coisa de música, então eu trabalhei um pouco, durante uns 4-5 anos, digamos assim, com música, como o William Miller, que é o protagonista do Quase Famoso. Então, o filme fala comigo nessa questão profissional, nessa questão de ver um jornalista de música que estava vivendo na época que a coisa aconteceu. Cara, tem a coisa mais gloriosa do que isso. Você ir pra um festival e ver o Zeppelin, o Saba, que tem mais um monte de banda lá. Quem que eles falam de banda? Sempre tem o Zeppelin, tem o Black Saba,
Rumble Pie,
o Bowie aparece. Quer dizer, esse cara tava ali inserido naquela situação em que você via os grandes nomes e as grandes músicas do rock and roll mundial acontecendo.
O filme se passa em 73, então era o auge do cenário mágico.
É fantástico, né, era mágico. Então assim, não tem uma banda, né? Elton John é fortíssimo na história, porque quando rola a cena do Tiny Dancer, é quando o filme realmente deslancha e você fala, pô, esse filme é foda.
Coisa linda aquela cena.
Uhum. Né? Então, são várias bandas, então na verdade aqui o foco não daria pra falar, essa banda tem uma relação com ela, tem uma relação com todas essas bandas, né? E tem a banda em si, que é a banda fake do filme, que é o Stillwater, que é uma banda de power ballad, né? Assim, meio louca. Eles têm uma vibe, sei lá, parece um pouco com The Who, mas aí tem um negócio meio Jethro Tull ali, e tem uma coisa meio psicodélica, você não sabe bem o que eles são, mas pô, se você pega pra ouvir as duas músicas principais que eles tocam, né, que é o Fever Dog e a... tem outra música, eu esqueci agora, fugiu. Então tem duas músicas, são as músicas de trabalho da banda, né, durante o filme, elas são músicas fantásticas, você falaria, pô, eu ouviria essa banda mesmo sem o filme.
E então... são fantásticas não à toa, porque algumas composições foram do próprio diretor do filme, do Cameron Crowe, e outras da mulher dele, que é ninguém mais, ninguém menos do que a Nancy Wilson do Heart.
Né? Quer dizer, cara, é fantástico. Esse filme, ele tem música pra todo lado. Então, a relação que a gente tem, tentando responder a pergunta, sei lá, eu curto. Eu acho que o Stillwater é uma das bandas fake mais legais que existem. Eles são vivos. O Stillwater tem uma vida, e você conhece essa vida desses caras. Você vai além daquela farofada do Spinal Tap, por exemplo. Você vê a banda, mas os caras não se levam a sério. Então é uma zona aquele negócio.
É um negócio meio rockstar, né? O Steel Dragon é meio parecido nesse sentido, que é uma farofada, mas ao mesmo tempo mais os conflitos da banda, mais levado a sério, assim.
É, mas é engraçado porque o Steel Dragon, se você parar pra ver, eles pegam muito da questão do Maiden, eles pegam muito, eles focam no metal, né?
Sim,
eles,
sim,
justo. Eles de um gênero, é toda a questão do... É a luta entre a banda mais de raiz contra a banda comercial, que a gente vê isso na questão quando o Easy tenta fazer as capas toscas pro CD, e os caras assim, velho, para! O que você tá fazendo aqui? Você tem várias situações que meio que criticam o cenário todo. O Quase Famosos, ele quase não tem crítica, ele é meio que ele é uma homenagem à coisa toda, né? Você vai ver no Stillwater, o Stillwater é a banda que tá chegando, então eles não são os caras fantásticos, os caras grandes e não sei o quê. Não, eles estão começando a ralar. E nesse aspecto dá pra se identificar, porque como eu tô começando a minha carreira como escritor nos últimos anos, é mais ou menos a mesma coisa. Você só soltou um livro que deu certo. E próximo? E agora? E aí você vai sair na revista. E o que você faz agora? E a imagem que as pessoas têm? Cara, o que acontece com o Stillwater é muito relevante pra todo mundo que trabalha com música, com arte, com cultura, porque é meio que a trajetória que a gente passa. Então, sei lá, a relação é meio estranha, porque tem relação com um monte de gente. Eu me vejo no fã do Bowie, eu me vejo no fã do Zeppelin, que tá lá, que é o
tá Jay genial.
Genial, que personagem. Que tá lá, não, me... Eu entrevistei o Page, uma das coisas mais legais que eu fiz. E, então assim, eu me vejo em vários personagens, eu vejo no repórter, né, no William Miller, me vejo no fã dele, em todo mundo, cara, é muito louco você ver. Eu cresci com rock and roll, então todas essas bandas, sei lá, são parte da minha criação musical. Então esse filme é especial porque tudo ali faz sentido, é fantástico. E eu falo demais, tá?
Mas uma breve sinopse, pra quem não conhece filme e tá ouvindo podcast mesmo assim, o que é errado, mas tudo bem. Eu vou falar aqui de cabeça, vocês me corrijam se eu me perder um pouco. O filme conta a história de William Miller, que é um garoto de 15 anos, se não me engano, adolescente, pré-adolescente, adolescente, que quer ser jornalista, crítico musical, jornalista de música, e ele passa a acompanhar uma banda que tá crescendo em uma turnê, que é o Stillwater, a banda fictícia que o Barreto comentou já aí um pouco. E o filme é basicamente isso, é ele acompanhando a banda pra fazer uma matéria pra Rolling Stone. E isso que eu acho que pega a gente mais, sem querer te excluir, Marcel, mas mais o Fábio e eu que tô começando, né, nessa área, que é, ela mostra o lado do jornalista de música, do escritor naquele universo, sabe? O Fábio já passou por isso, já trabalhou com isso, e eu tô querendo cada vez mais me envolver. E é pouco filme, é pouca mídia que retrata esse lado. Normalmente é o glamour da banda ou dos fãs, é muito raro tu ver o lado do jornalismo, e é o que mais me chamou a atenção do filme, que mais me ganhou logo de cara.
E eu, curiosamente, já escrevi pra Rolling Stone, inclusive, então tem... Só que eu já tô velho e gordo, eu tô parecendo o Lester Bangs, que é o personagem do... O personagem do Philip Seymour Hoffman, que é o editor da revista Cream, que é um dos caras... Ele define o filme, cara, ele é fantástico. Ele é um editor, ele fala pro cara, não, nós somos jornalistas de música, nós não somos cool, nós não somos legais, nós somos os caras que ficam acordados até tarde, sozinhos em casa, porque ninguém gosta da gente.
É o cara que não conseguiu tocar nenhum instrumento, né?
E foi escrever sobre banda.
Uma curiosidade sobre esse crítico do filme é que ele é um personagem que é um cara que existiu mesmo, né? Lester Bangs, que é um famoso crítico de música heavy metal dos Estados Unidos, e ele é conhecido por ter sido responsável por criar o termo heavy metal pra definir o som do Black Sabbath. E pra mim ele tem uma das melhores frases do filme, que é falando do Jim Morrison, cara. Eu sou um grande fã do The Who, pra mim The Who tô louco pra caramba. Sou um grande fã do The Doors, pra mim The Doors...
Ah, não sou o único drogado.
Não. É, tá todo mundo louco. The Doors pra mim fez o melhor álbum de todos os tempos, que é o homônimo, mas ele fala no filme que o Jim Morrison era só um bêbado querendo se passar por poeta, que ele prefere muito mais The Guess Who, que tem coragem de serem palhaços bêbados, o que os torna poéticos.
Cara, isso é genial. Isso é logo no início do filme e me pegou de surpresa, eu, cacete, o cara olha o que o cara tá falando, tá ligado?
Pô, eu achei genial porque eu sou muito fã de Guess Who e ninguém nunca fala dessa banda, tá ligado? Quase ninguém conhece.
E cara, isso é legal porque o Bangs ele define quem é e quem o William vai ser durante o filme, que é o lance da visão dele do crítico. O crítico tem que ser. O crítico não pode ter piedade. Você tem que virar e falar: olha, a sua música é isso, é aquilo, é ruim. Tanto que isso é tão importante pro filme que o William só consegue entrar no show com o pessoal do Stillwater porque ele é honesto no que ele fala pros caras. Ele para os caras na rampa e fala: não, o seu som é incendiário. E todo mundo, pô, cara, não, e o Fever Dog é um baita evolução pra vocês. Ele falou o que ele pensava, o moleque, ele foi honesto. E honestidade pega.
Mas porque ele
pega pelo outro lado, né?
Ele foi honesto, ele estava sendo honesto, mas eu tive a impressão que a banda chamou meio por um puxa-saquismo, por um pouco de ego, assim, que ele, pô, o cara é nosso fã, curtiu pra caramba. Eu tive essa impressão, pelo menos, do lado da banda.
É que eles pegaram, eles ficaram no meio termo, né? Eles estavam expulsando ele pra ele ser um crítico, né?
Sim, o inimigo.
O inimigo, né? E daí eles tiveram o outro lado, que é o cara que realmente gosta da banda, né? Que é toda a questão que o Lester também fala pra ele não se envolver com os caras, né? Emocionalmente.
Os músicos não são seus amigos.
É, porque aquele negócio, eles foram, pô, esse cara pode ser um aliado. Ele é um inimigo, mas ele pode fazer ele pode fazer a nossa imagem melhorar, que é a grande questão do Jeff, quando ele fala pra ele, não, just make us look cool, né? Só faz a gente parecer legal. Porra!
Simples assim, né?
Que é, cara, na verdade, a grande relação que existe de toda a mídia, e aí falando sério, a relação que existe de toda assessoria de imprensa, de toda a relação que existe da mídia com os estúdios de cinema, com as gravadoras hoje em dia, né? Você, dificilmente, a gravadora vai pegar e vai ajudar um veículo que só desce a porrada. Vai achar um veículo, vai ajudar um veículo que é super crítico a tudo. Não, virou um jogo, né? E aqui o filme, se o filme critica algo, é isso, é o fato de que é um jogo, né? Você pega e vê uma banda que tá dando acesso total a um correspondente, a um enviado especial, porque ele vai fazer uma matéria pra maior revista de música do país.
Praticamente.
Mas enfim, né? É aquela coisa, a visão deles, é, que eu acho uma coisa bem interessante. O exterior aparece como lugares jogados ao vento ali, né?
O mundo é a América, né?
É, não, porque assim, o Saba tá indo pra Inglaterra, o Guess Who tá indo pra não sei onde, o Rabopai tá lá, e aí as meninas é que vão pro mundo.
Sim.
Os músicos estão aqui, o Stillwater, e até por uma questão de orçamento, Stillwater fica nos Estados Unidos. E aí, porque os lugares onde eles fazem os shows também são personagens, fazem parte da história, né? Porque cada show vai influenciando o lugar para onde eles passam e tal. Então, essa questão toda da relação que eles têm com a banda, isso foi um começo de coisa que já estava acontecendo com o cinema, que só piorou recentemente, né? Acho que foi um jeito até do Cameron Crowe pegar e também falar disso. Porque toda a história, essa história é meio que autobiográfica dele.
Sim.
Ele foi um jornalista precoce.
Importante ressaltar isso.
Né, fundamental, é meio que a vida dele. Eu sempre me pergunto se existiu uma Penny Lane na vida dele.
Sim.
E essa voz que vocês estão escutando ao fundo é o meu filho, o Eric, que adora falar quando eu estou gravando.
Seja muito bem-vindo.
Tem várias camadas nesse filme que vai muito além só da questão da música, mas novamente é uma homenagem à música, é uma homenagem ao ato de gostar de música. Uhum. Né, porque eu chamo atenção para aquele discurso são dois discursos. É o discurso final do William, quando ele pega e fala pros caras o que é uma band-aid, o que são as fãs. E quando a Polexia fala no final, ela conversando com o
Russell.
Ela tá conversando com o Russell e ela fala: cara, você não tem noção do que é gostar de uma música ao ponto de doer, de querer curtir as coisas. E essas fãs novas, elas não estão nem aí pra isso. E elas comem toda a carne.
Isso que é lindo no filme, né? Ele é uma ode à música mesmo, pro cara que é fã. É muito mais do que uma crítica. E aproveitando aí o link que o Barreto fez, o filme é do Cameron Crowe, diretor. Ele foi, por muito tempo, desde adolescente, na verdade, escritor de música, jornalista. Ele chegou a acompanhar a turnê do Led Zeppelin, um pedaço da turnê do Led Zeppelin. Então o filme é muito sobre ele. Muitos personagens existiram, como o crítico. A Penny Lane, inclusive, existiu. Era baseada numa groupe muito famosa. Baby Buell é o nome dela, que, inclusive, é a mãe da Liv Tyler, veja você.
É, veja só.
E aí ele se inspira em muitos fatos e acontecimentos do filme, foi inspirado em coisas que o Cameron Crowe passou, e eu acho que talvez por isso o filme tenha ficado tão bonito e tão honesto, porque é um cara que sabia o que tava falando, que vivenciou aquilo, apesar do personagem não ser ele exatamente, ele tem propriedade pra falar. Várias cenas do filme realmente aconteceram, como a do... quando o Russell tá em cima do telhado, chapadaço, e grita, eu sou...
I'm a golden god!
Exato, eu sou um deus dourado, se atira. Isso aí aconteceu com o Robert Plant do Led Zeppelin, num telhado de um hotel de Los Angeles, tá ligado?
Ainda bem que não foi a história do peixe, então, né?
Que bom, é porque o filme é mais família, né? A cena do avião, que o avião tá caindo e a banda começa a vomitar verdades um na cara do outro, parece que foi baseada numa viagem que o Crowe teve com o The Who. E eu queria muito saber o que que o The Who cuspiu um na cara do outro de verdade.
É, cara, porque rola um negócio que é o seguinte: o Lester Bangs, ele fala que o William chegou tarde demais porque o rock and roll morreu. E ali era um momento de redefinição do rock, né? Aquela fase ali, os anos 70, na verdade, foram a grande provação do rock clássico, né? Pra gente, que pra eles era o rock. Mas era o lance de, porra, pra onde a gente vai? Que tipo de música a gente tem que fazer? O que que os fãs querem? Quem são os fãs? Porque a maioria, você vê, fica claro, a maioria do pessoal que tava nos shows era molecada. E assim, bem moleque, né? Era adolescente e pós-adolescente.
As próprias grupos, né? Eram todas de menor, praticamente.
Tudo, e era uma loucura. Então você via, você vê nesse filme o rock é o Stillwater. O rock está aquela, qual que é a definição que ele dá pro Stillwater? É uma banda média tentando se acertar com as dificuldades de fazer sucesso e saber pra onde vai. Esse é o rock and roll na década de 70. A gente já tinha os grandes nomes, você já tinha as vacas sagradas definidas, o Zeppelin já era o Zeppelin, o The Who já era o The Who, o Black Sabbath tava estourando que nem louco, o Stones já tava por aí. Tava todo mundo fazendo um monte de dinheiro. Que é uma parada, inclusive, que vocês quiserem falar depois, dá pra gravar sobre a série Vinil da HBO.
Sim, sim, quero,
que tá fazendo,
quero muito.
Né, que tá falando outro aspecto que é um pouco mais pra frente disso aí. Ah, mas enfim, o rock como negócio e como estilo se definiu naquela fase. E isso que a gente vê, esse fato bacana que o Romulo levantou, que como tudo isso foi inspirado em coisas que as bandas passaram, então você imagina que todo mundo tava numa baita transição, ninguém sabia pra onde ir. E esse cara estava naquela vibe que ninguém sabia se ia ter amanhã.
Inclusive, né? A parte de começar a sangrar a relação entre a banda, né?
Acho sim, que certeza.
É por ali que já começa, quando começa a entrar dinheiro, isso provavelmente em todas as bandas, né, da época, começa o atrito também, né?
E eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do filme, é ele mostrar, ainda que com uma roupagem bem família, assim, porque o filme mostra umas coisas tensas, mas de um jeito que toda a família pode assistir, não é um filme pesado.
Ok, nem todo mundo vai concordar com você, mano.
Não, mas eu achei ele até meio tranquilo, assim, cara, porque, ok, o grande diferencial pra mim é que eu não lembro de ter assistido a algum filme que mostre, retrate tão bem como era ter uma banda em ascensão ou fazendo sucesso, a desgraceira que aquilo era, o glamour e a desgraceira ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que era tudo lindo, maravilhoso, festa, sexo, drogas, rock and roll, ao mesmo tempo era uma falsidade tremenda, era o pessoal vazio, assim, no fundo, aquela disputa de egos do guitarrista quando sai as camisetas da banda, lá tá todo mundo fora de foco.
Ah, mas aquilo foi foda, né?
Mas isso acontece bem no filme por causa de quem tá contando a história mesmo, né, cara? É alguém que é neutro à banda, né?
Sim, exato.
Que realmente torna o filme tão verídico, assim, tão palpável, né?
Eu acho muito bacana porque eles mostram esse lado. E eu digo pra toda a família porque ele mostra droga, sexo, mas ele ainda mostra uma roupagem mais tranquila. Ele não é um filme agressivo. Inclusive, minha namorada foi assistir comigo, eu falei pra ela, ah, vamos ver o filme, conta história, o cara vai acompanhar uma banda, rock and roll, a banda meio inspirada no Led Zeppelin e tal. Ela não curtiu muito o filme, porque ela tava esperando, nossa, vai ser sexo, drogas e rock and roll. E o filme é mais, pô, o jornalista tem 15 anos, tá ligado?
E você vê que coisa interessante isso. Até hoje essa imagem persiste, né, do que... E é uma coisa que o Rob Gordon fala, que todo mundo acha que os caras do Slayer ainda vão pra... né, ficam zoneando a noite inteira. Cara, não, eu termino o show, vou pra casa, como alguma coisa e durmo.
Velho também, né?
Pois é, a idade chega. E aí rola essa coisa, parece que a imagem do sexo, drogas e rock and roll é mais importante que a música. Exato. E o que a sua, o fato do seu namorado não ter gostado ainda é prova disso. Cara, você vai ver um filme de música, ou não quero detonar ela nem nada, mas você vai ver um filme de música e você espera muito mais atitude do que música. Eu quero ouvir música, eu quero ver os caras fazendo música, eu quero entender o porquê das coisas, que sempre foi a minha busca como jornalista. Todas as minhas entrevistas de música foram nesse sentido. Tirando, claro, o dia que eu perguntei pro Kiso, pro Paul Stanley, porque que ele achava de ser chamado de vovô do rock and roll. E ele ficou meio
sacanagem também.
Ah, cara.
Mas é que quando tu fala de rock and roll, ele já carrega um pouco esse estereótipo, né? De ser contra a cultura, de ser chocante e desafiar o homem, como diria o Jack Black em Escola do Rock.
Aí mas aí tá, né? O rock, se você parar pra prestar atenção nele, sem ser um crítico babaca, se você prestar atenção no que o rock and roll canta, é extremamente poético, é extremamente romântico, é extremamente emotivo. Claro, não tô indo pro thrash, não tô indo pra, né, pras outras facetas do metal, mas se você pegar o mainstream, e aí, pode ser uma crítica, o Barreto gosta de coisas, né, com açúcar, mas, cara, eu cresci com o mainstream, não tocava Anthrax em casa quando eu era moleque, né, porque não tinha Anthrax. Se você pega o mainstream, ele é altamente convidativo pra você começar a gostar de rock. Só não, sim, gosta de rock quem não quer. Se você ouvir The Who, Guess Who, se você ouvir o próprio, né, o Dylan, não gosta disso, mas folk, mas ele virou rock and roll também, tá tudo ali, a guitarra elétrica, o Hendrix era extremamente provocante nas coisas deles. Se parar pra ver, o mainstream é bacana.
Claro, inclusive eu costumava falar que se alguém não gosta de rock é porque não ouviu as músicas certas ainda, porque não tem como, tem músicas que não tem como não gostar de tão, e tem pra todos os gostos também, né?
E o rock vai muito além do Stairway to Heaven, né? São esses preconceitos que às vezes acabam sendo eternizados porque os nossos pais que não gostaram, meu pai sempre adorou, meu pai tinha White Album em casa, tinha disco do Creedence, tinha disco do Nazaré, meu pai era loucão pelo Uriah Heep, cara, são as bandas mais clássicas ainda que já viraram meio que secundárias.
Sim.
E o velho via. Cara, o fato do filme ser extremamente dependente da trilha sonora mostra o como o rock and roll pode e sempre conta histórias. Ele conta a história tocando música. E não são as músicas da banda. Não é aquela coisa de vamos passar o filme inteiro tocando músicas do Metallica.
Não é um musical, Nether, né?
Through the Nether, que é um filme vergonha. Embora eu adore. Metallica é minha banda querida do coração. Tem filmes e filmes sobre música. E esse filme, ele conta uma história fantástica através do som que você tá ouvindo. Por isso que eu acho uma sacanagem não... E assim, e não tô desmerecendo ninguém, mas eu acho um pé você assistir esse filme sem manjar inglês, pra não saber o que as músicas estão contando. As músicas são mais fortes que o roteiro, às vezes. E não, sim, tem legenda da música.
Poderiam legendar a música, né, cara? Não sei por que não fazem isso, principalmente quando aqui é mais importante.
Aqui eles fazem. Quando você coloca a legenda na TV, eles legendam tudo que é dito.
Olha só. Porque faz falta mesmo. A trilha sonora do filme, cara, tem banco, tem Simon Garfunkel, tem The Who, Yes, Beach Boys, Rod Stewart, Allman Brothers, Skinner, Led Zeppelin, Elton John, David Bowie, Nancy Wilson, Cat Stevens, tem muita banda espetacular, cara. E a cena, pra mim...
Rod Stewart.
A cena do... que eles começam a cantar Elton John, ela é tão poética e linda ao mesmo tempo, porque é quando o Russell entra no ônibus assim, ó, fudido pra caralho, tá ligado? A banda já tá em crise e ele ligou foda-se, foi se drogar, fazer festa com os adolescentes. Ele entra todo guri cagado, guri que fez merda entrando no ônibus, e a banda se une de novo.
Oi? Não, todo mundo puto ainda, né? Da camiseta.
Exato, tá todo mundo de cara.
É o pós-camiseta, né?
Tá todo mundo de cara e eles se unem de novo com a música do Elton John, que começa a tocar e não tem como todo mundo não sair cantando junto, cara. É muito lindo. Vou chorar aqui.
O fantástico ali é que o Tiny Dancer basicamente conta a história da Penny Lane. A Penny Lane é a Tiny Dancer.
Olha só, nunca parei pra ver a letra.
Você começa a ver o que ela faz ao longo do filme. Ela pega, ela vai pra LA, ela vai no show. tudo, não, nem tudo, mas várias coisas que acontecem com a Penny Lane acontecem com a Tiny Dancer, estão na letra da Tiny Dancer.
Olha
então,
só.
Então, é por isso que eu falei que é chave você manjar da música, porque a sua experiência vai além. Ela consegue ir mais do que só essa cena. Ela vai. E é ali que tem a cena fantástica que o William fala pra ela: eu tenho que ir pra casa. Ela faz o pff com o negócio com a mão, né? Você tá em casa. E cara, sim, putz, aquilo ali quebra. E esse filme é cheio dessas frases definitivas que olha, que você escuta e fala: como isso é perfeito pra quem ele é, pro que tá acontecendo, sabe? É, e o filme é engraçado. A cena do. A gente tá falando dele no telhado, né? Inspirado no Page.
No Plant, foi no Robert Plant.
E dessa cena dele do Plant, né? Que tá ali como o Russell no telhado gritando: eu sou um deus dourado. É fantástico porque o William tá ali, ele é a consciência dos caras.
Sim.
É um negócio que o Marcel falou, né? É o ponto de vista de quem tá contando, é o ponto de vista de outra pessoa. Não é a banda. E não é um fã, é um repórter. É o cara. E ele tá lá mandando com os moleques: por favor, não dei mais ácido pro seu.
Isso que eu acho fantástico também, que tipo, se fosse qualquer outro jornalista mais experiente, não ia ter tanta graça, mas é um guri que tá recém começando, tá ligado? Tu vê a inocência dele naquele mundo de loucura, tu vê que ele tá deslocado ali e ele vai engolindo tudo, um milhão de entrevistas que ele tenta fazer com o Russell não consegue, até que no final ele explode naquela cena que o Barreto comentou já, dele explicando das band-aids e falando que ela teve uma overdose.
Ele ainda tá lidando com a questão do crescimento dele, né, de profissional, de fã, de adolescente. Ele tá crescendo no meio de toda aquela bagunça, né?
É porque são vários conflitos. Primeiro que tu é adolescente no meio de vários adultos da banda. Depois tu é fã daqueles caras, tá ligado?
O filme é todo pequenos detalhes de desenvolvimento pra uma pessoa dentro do mesmo personagem, né, cara? Tem um guri que tá adolescente, saiu meio brigado com a mãe, que a mãe tá brava por ele não ter sumido.
Aliás, a mãe é uma personagem fantástica.
Tem um tem problema na família.
Que ele é filho da mãe dele, né?
E quem não conhece, cara, a mãe assim?
E a mãe dele é feita pela. É interpretada pela Frances McDormand. E, cara, ela consegue deixar o elenco inteiro. Todo mundo que tem contato com a mãe dele fica meio macambúzio, porque a mulher é completamente translocada com as coisas dele. E aí, um trivia bestinha pra fãs de TV, pra quem assiste Modern Family, o Eric Stone Street, que é o. Qual é o nome dele na série? É o Gordão. Fugiu o nome. Enfim, ele é um dos caras, ele trabalha num hotel que recebe a primeira ligação da Elaine. Uhum. Aí ele fala: sua mãe ligou. Ela me assustou.
Isso foi muito legal, tu vê que ele teve uma reação e daí tu pensa, pô, a mulher xingou o cara até não poder mais, né? Só que quando é o Russell, ela fala um monte pra ele e tal, algo bacana, né? E no final ele tem a mesma reação. Imagina que ela falou pro cara da portaria, né?
Ela é a mulher que quer mudar o mundo com as ideias e que quer dizer pra todo mundo como viver, e ele tá se rebelando. Só que em vez, diferente da irmã que pode sair de casa, não, a rebeldia dele vem, olha, arrumei trabalho, vou trabalhar com a Funestone, você não pode falar não pra mim, né? Eu tenho que ir.
E o melhor é que logo na primeira cena que a mãe aparece, não sei se é exatamente a primeira, mas no começo do filme, tu já vê que a mulher é louca, porque ela tá dando um chilique, porque a filha tá com um álbum do Simon & Garfunkel. Cara, Simon & Garfunkel é a coisa mais tranquila e poesia do mundo, imagina se ela ouviu.
Não, mas eles tinham fumado maconha, ela mostra
os olhos. Ah, sim.
Não viu na foto.
É não, genial. É de longe a melhor personagem do filme, é a mãe dele, cara. O que eu achei fantástico.
Ela é ótima. E ela mostra, mais novamente também, outro conflito de geração, né? Porque ela era a geração de adultos que tava tentando lidar com o rock and roll de longe, né? Tanto que tem aquela cena, ela tá dando aula, aí ela fala, né? Rockstars kidnap my son. Roqueiro sequestra meu filho. Oi?
Geração Sinatra, né?
E toca Rod Stewart, né? Que já era mais pra geração um pouquinho da frente. Mas, cara, é cheio das coisas. O Marcel tá certo. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso que torna o filme rico. Você procura um aspecto nele e você encontra um aspecto diferente do entendimento do rock em cada um dos personagens. Você tem o Russell, que é o guitarrista. Como que é o nome disso? Quando o cara é super bom.
Virtuoso.
Você tem o guitarrista virtuoso, que é a estrela. Você tem o vocalista em crise de ego. Você tem o baterista que é apático o filme inteiro e de repente você descobre que a crise dele era sexual.
Cara, aquilo é genial. Cara,
aquilo é maravilhoso, né? Você tem o agente roubando, você tem todo mundo comendo todo mundo. É uma... tem uma série de coisas ali. Cada um tá vivenciando aquele momento do rock'n'roll de uma maneira diferente. E você tem um lesado do fã do Led Zeppelin que fica seguindo o Led Zeppelin, idolatrando tudo que eles encostam. Cara, é... isso existe até hoje, né? O que que são essas menininhas fãs de insira aqui a coisa do momento que você vê? Elas fazem a mesma coisa. O que eu falei, o fã não mudou. Eles ficaram mais loucos, porque agora tem internet, é mais fácil stalkear, você não precisa seguir a banda, né?
E deu meio que uma desmistificada na figura do ídolo, né? Ele tá mais próximo, parece, por causa das redes sociais, etc. Não tem aquele, nossa, o cara é uma lenda, ele é mais próximo.
E agora você busca a interação, né? Naquela fase ainda era a fase da idolatria. As band-aids, as groupies, né? Elas tinham a interação, mas por outras razões. E era um grupo minúsculo, né? Uma coisa assim de pouquíssimas meninas que de fato conseguiam fazer essa transição. Mas se você fosse homem novo naquela época, você não tinha opção, né? Não rolava, você não tinha aquela moeda de troca. Enfim, não estou concordando com isso, mas era o que rolava. A menina chegava bonitinha e conseguia acesso. Mas isso mudou porque agora o fã, ele não só quer a interação, mas ele quer o reconhecimento. Ele quer o RT no Twitter. Ele quer uma menção no Facebook. Ele quer ganhar uma foto. A coisa meio que mudou porque é o seguinte: eu acho que a relação com a música mudou, né? Na época, começo da década de 70, a gente ainda vivia, quer dizer, o mundo, né? Não existia ainda. O mundo ainda vivia aquela fase que a música demorava pra chegar de Nova York a Los Angeles. A música meio que ia crescendo gradativamente conforme ela cruzava o país. E aí daqui ela ia pro exterior. Ou o contrário, né? De LA pra Nova York. Então existia um movimento cultural que ia levando a música. Agora não, agora a música explode no mundo inteiro na mesma hora e o cara já tá esperando a próxima. Eu lembro que quando a Adele soltou o Hello, já tinha crítica da música, sei lá, 5 minutos depois que a música saiu.
Virou bem mais descartável, né?
Semana já muda o single e já acabou toda a febre, né?
Exato, então a música durava mais e eu ficava com a mesma música na cabeça por meses, porque tinha dinheiro pra comprar um disco do Metallica.
Sim.
E aí eu tinha que tirar a música porque pararam de botar a bosta do encarte. Aí não tinha mais a letra. Aí você tinha que achar, tinha que ir atrás da revista. Aí você comprava a revista. Ou tirava de ouvido. Mais ou menos o que eu achava que era música. E você ficava com aquela música um tempão, porque virava meio que o objeto da adoração. Hoje em dia isso não rola mais, porque tem muita. Mas como é que era com vocês, quando vocês estavam crescendo? Como é que era a coisa com a música? Vocês curtiam por muito tempo? Vocês curtiam várias? Como é que era?
É, pra gente, a gente já pegou a fase mais MP3, praticamente, né? A gente pegou o CD, o começo do CD e o fim do CD, mas foi, pra mim, pra mim foi muito pouco, tá ligado? Porque eu tenho 25, o Marcel tem o quê? Tem 27, 28?
28. Mas eu peguei um pouco ainda na transição também, mas não foi tanto, assim, de... É que eu convivi mais com rádio do que com mídia, né? No início de música foi na rádio mesmo.
Mas eu ainda acho que a gente não é um bom parâmetro.
A gente travava da rádio.
E eu ainda acho que eu e o Marcelo não somos um bom parâmetro pra comparar, porque a gente ainda, por gostar de rock and roll, de música, a gente ainda vai mais atrás e acho que tem um carinho um pouco maior do que o público véio, em geral. Né? É, a gente é uns velho disfarçado aí. Porque eu, por exemplo, eu não vou atrás de uma discografia de uma banda, porque eu sei que se eu pegar a discografia inteira de uma vez, eu não vou me apegar a nada. Então eu vou aos poucos, pego um álbum, pego outro, vou atrás de outro pra conseguir digerir aquilo bem e conhecer as músicas de fato. Então eu acho que a gente não é muito parâmetro por causa de, primeiro por ser roqueiro e segundo por ter mais esse apreço de ir atrás das músicas e curtir. Mas o público em geral, cara, eu acho que é... Eu acho que o grande problema do rock and roll hoje em dia é que o público tá... Ele não vai atrás das bandas. E se tu ficar esperando o que a mídia vai te entregar, a TV ou rádio, tu não vai encontrar rock and roll. Então é por isso que
ele não acha,
tá no mainstream.
Mas você não acha que o fã de rock não tem sempre essa característica, porque sempre pareceu pra mim que o fã de rock, ele se diferencia exatamente por ter uma ligação maior com a música e sempre ir atrás. O cara conhece uma banda que tem influência da outra, que lê uma entrevista aqui, que vai atrás da terceira, e você acaba conhecendo uma série de não, músicas. Se... Pelo menos na minha, a minha geração e o meu contato com música sempre foi isso. As pessoas que eu conheço, elas sempre fizeram isso. Sim, e eu achei que isso se manteve.
Não, isso sim, tipo, sempre vai ter fã de rock and roll, porque o pessoal costuma ser mais interessado. Mas se tu for analisar, não chega mais num grande público, porque tá, anos 70 nem se fala. Anos 80 tu ligava a rádio, tava tocando rock farofa, tá ligado? Anos 90 tu ligava, olhava a TV, era grunge. Anos 2000 meio que se perdeu. Ainda teve um resquício de new metal, mas meio que se perdeu isso aos poucos. Nessa questão que eu quero dizer que, ah, o rock morreu pro grande público, grande mainstream, mas fã de rock sempre vai ter, né? O grande diferencial é esse. Eu acho que é um gênero que nunca morre justamente por isso, porque o público, querendo ou não, vai atrás e busca.
I listen to the wind of my soul. O grande ponto que eu tenho a dizer é o seguinte: o Quase Famosos, ele fala do que, eventualmente, como eu já disse, virou o rock clássico, né?
Sim, é o hard rock, é o rock clássico.
É o classic rock. Essa definição toda mudou muito, porque, cara, depois do hard rock, o que é considerado rock hoje é meio desanimador até, né? Eu agora, basicamente, eu consumo a minha música no Spotify. Eu tenho vinil, comecei a comprar vinil de novo, mas tô comprando pouco, porque 40 paus cada vinil e dói.
É muito caro.
40 dólares no vinil dói. Mas assim, eu já comprei um do Rush, eu comprei dois do Zeppelin, comprei o White Album, tem um da Adele, tem um da Florence and the Machine que eu gosto também. Tô comprando uns pouquinhos, assim, vou pegando um aqui, outro ali. Então, assim, tô pegando vinil, mas a maioria das músicas eu consumo no Spotify. E eu fico pegando aquelas playlists de rock, e, cara, na hora que você vai no rock, é meio complicado.
Bate uma deprê, né?
Sabe por quê? Porque virou um negócio assim, parece que todo mundo ouviu Evanescence e resolveu partir dali. E eu curto a Emily, cara. Eu acho que ela canta pra caralho. Eu gosto, tipo, adorava Nightwish com a Tara. E a música, cara, você começa a ver hoje, parece que é tudo uma mistura de Green Day com Evanescence, com um resquício de Nightwish e os caras tentando ser o Black Sabbath mais recente. E você fala, que zona, né? É difícil reconhecer o rock novo.
Eu tenho essa impressão também que não tem mais um movimento novo. Agora começou na fase que estão se recauchutando tudo que já passou, sabe? Tem bandas boas, óbvio, mas tipo, ouvir Wolf Mother, por exemplo, sabe? Não é novidade o som dele. É muito bom, mas não é novidade.
Exato. O Victorious, por exemplo, é uma puta música, mas você fica falando, eu já ouvi isso antes.
É, sim. Muito releitura dos anos 70, né?
É, e aí tem tudo a ver com o que o Lester Bangs diz, que o William Miller chegou no final, né, no último suspiro do rock and roll, porque, cara, o rock and roll, ele passa por essas transições, por essas redefinições. E esse momento que a gente tá vivendo agora é super similar àquele. A diferença é que a gente tinha os monstros que estavam tocando muito.
Tava no
auge, né? Clássicos, é, tava um clássico, tinha um clássico sendo feito. Hoje em dia, o que é clássico? Que banda que você vira e fala, pô, o rock, e o cara fala na hora? Sabe? Não tem, vai ter umas bandas de moleque aí que são legais. Eu tô tentando achar algumas aqui que eu curto, mas você vê, acho que eu, ó, pode xingar o que for. Foo Fighters foi a última grande coisa do rock and roll.
Eu discordo porque tem Muse. Eu acho que Muse é a última que tá salvando aí.
Ok, mas eu não sei, em termos de tamanho, Foo Fighters é muito maior,
concorda? Não, Foo Fighters, sim, sim. Não, Foo Fighters é a mais gigante atualmente.
Tô falando de flagship, assim, da banda que chega e fala, é a banda. Uhum. Chega um disco novo, você fala, vai ser bom, e é bom, né? O Foo Fighters meio que pegou esse trampo, eles bateram no peito e falaram, vamos sair, sai que é nosso.
Mas
né?
Eu duvido que, tipo, o tamanho deles vai durar 30 anos.
Cara, vai durar, não sei se tudo isso, mas umas 3 ou 4 músicas vão resistir.
Eu acho que eles não vão ser esquecidos, mas não sei se eles vão fazer sucesso por tanto tempo, por exemplo.
Mas também porque a dinâmica mudou, né?
E olha
porque,
que eu detesto o Foo Fighters.
Não, eu acho uma boa banda, e assim, só que é difícil você fazer um Stairway to Heaven novo.
Sim.
Você fazer um Shout It Out Loud novo. Você fazer um Satisfaction novo, sabe? É complicado. O que aconteceu na década de 70, começo de 80, foi muito mágico, cara.
Década Fala. De 70, cara, era o hard rock, aquele clássico, classic rock, no auge. Veio a disco, veio o funk com os negros dos Estados Unidos, que é espetacular, e no finalzinho ainda teve o punk, tá ligado? Foi um fervilhão de movimentos e de criatividade no pessoal incrível, que eu acho que vai ser muito difícil acontecer algo parecido de novo.
Foi, exatamente. E aí hoje em dia você pega, tudo bem, eu concordo, o music, os caras são bons, mas aí você vê na coisa mais pesada que não entra nos subgêneros, vai, do rock, não quero chegar no thrash metal, metal, no, enfim, no black metal, aquelas coisas tudo. Mas você vai ter Korn, que já não é novinho, os caras já estão aí...
É, e o Korn já é uma vibe bem mais nicho também, né?
É, você tem o Slipknot, você tem esses caras... Tem umas bandas que estão tocando, mas é, novamente, é tudo reflexo, né? Precisa aparecer uma coisa nova que vai deixar a gente com aquela coisa de, porra, isso aqui é novo, isso é legal, isso é rock, né? Sim. Parece que o hard rock definiu o futuro do rock and roll, é isso aqui agora. E o resto é subgênero, sabe? O resto é heavy metal, porque você vai procurar o Blind Guardian, você vai procurar as bandas que realmente são legais e tal. Ou é progressivo, ou é heavy metal. O rock em si parece que virou uma terra de produtor, né? Virou uma terra de moda. E, pô, é triste, né?
Acho bacana também uma questão do filme mostrar... Ele mostra o lado de muita gente. Esse filme é espetacular. Tô emocionado, vou assistir de novo. A visão das groups também. Que as groups não foram tratadas só como a carne pros músicos se alimentarem, tá ligado? Tem a visão das groups mesmo como pessoas, como mulheres, como fãs principalmente. E acho legal a definição que a Penny Lane dá de... Ah, nós não somos groups, nós somos band-aids. É boa. E até no tem um documentário, acho, se duvidar, foi da mulher inspirada, né? Que a Penny Lane foi inspirada. Que ela fala que, claro, obviamente teve muito sexismo, muita mulher tratada como objeto, mas no geral ela fala que as groups eram mulheres que sabiam o que estavam fazendo e estavam no lugar que elas queriam estar, elas queriam fazer parte daquilo. E eu acho muito bacana o filme mostrar esse lado também.
Com certeza, com certeza.
Ele dá um apanhado geral de toda a cena, assim, e...
Eu acho que um paralelo ao, né, à questão das groups, eu acho que eles não mostram tanto no filme, acho que poderia até ter mostrado mais, mas é meio que a relação que eles têm com o Hold, que aparece no filme, agora esqueci o nome dele, mas que é aquela coisa, tipo, o cara não toca, ele não é o jornalista que tá documentando, mas ele tá fazendo o que dá pra fazer pra participar.
Ele faz parte da cena, né?
Exato.
De quem que vocês estão falando?
É Dog, alguma coisa? O Road...
O Red Dog, ele é o cara do Humble Pie. Não, mas ele é manager, tá? ele tá no poker dos managers.
É, ele não é do Stillwater também, é do Humble Pie, mas ele aparece ali, né?
Ah, é. Ele tá ali na cena porque novamente, era aquele circuito dos shows em conjunto, não era só. Que era um fenômeno interessante, né? Hoje a gente tá acostumado. Ah, o show é da banda tal e a banda X abre. Naquela fase não, eram festivais, era um monte de banda tocando.
O filme que mostra bem essa vibe é o I Walk the Line, do Johnny Cash. Que, cara, o filme mostra o Elvis, o Johnny Cash, o Jerry Lee Lewis e o Johnny Carter fazendo turnê junto, tá ligado? Rolava muito mais essas turnês e festivais em conjunto que faz falta hoje em dia.
É, isso vem de uma mentalidade dos anos 60, a virada dos 50 dos anos 60, que se você assistir o That Thing You Do, como é o nome em português, o filme do Tom Hanks, com o The Wonders.
The Wonders, Tom Hanks, tu acha lá.
É, se você assistir esse filme aí, mostra de verdade essa questão dos festivais, das turnês que giravam o país fazendo dinheiro e vendendo disquinho, né? Então, isso é ainda um remanescente daquela fase. Então, você começa a analisar esses grandes filmes sobre as diferentes fases do rock, você vê a evolução. Então, essas turnês em conjunto, elas eram o último resquício disso. Dali pra frente, final da década de 70, década de 80, instituiu-se o show solo, né? Virou meio que a prática de mercado. Ainda já tinha as duas coisas. Eu acho que os Stones não tocavam muito com os outros, eles tocavam sozinho. A Beatles não tinha por que tocar sozinho. Tocar com os outros era tudo sozinho. Então, bandas super gigantes já estavam tocando sozinho. Aí, todo mundo começou a fazer show menor, porque aí você juntava um público muito mais fiel. Enfim, eu acho que mercadologicamente fazer mais sentido pros caras. Então foi uma mudança aí de paradigma também em como se fazer shows, né? Que a gente vê esse último suspiro também no Quase Famosos.
E por questão de informação aqui, o filme ganhou o Oscar de melhor roteiro em 2001. Foi indicado melhor edição e melhor atriz coadjuvante duas vezes, como melhor atriz coadjuvante a mãe do William e a Penny Lane. As duas concorreram. Esqueci o nome das atrizes agora.
Frances McDormand é a mãe e a Kate Hudson é a Penny Lane.
Exatamente. Elas foram só indicadas e não ganharam. Mas no Globo de Ouro de melhor filme comédia musical ele concorreu e ganhou o Globo de Ouro como melhor atriz coadjuvante para Kate Hudson com a Penny Lane. Então é um filme mais do que recomendado por nós três e pela academia.
Cara, o Quase Famosos é um filme recomendado pra quem gosta de viver. É um filme que fala sobre vida, é um filme que fala sobre música, que te ensina coisas. Não tem recomendação maior que essa.
Então, queridos ouvintes, façam esse favor a si mesmo, assistam o filme. Bom, se chegou até aqui no podcast, já devia ter assistido, né, seus filhos da mãe. Se já assistiu, reassistam, porque é muito bom. E antes de acabar, pergunta rápida, porque o Marcel assistiu a versão expandida. Tu não vai saber, quando tu só assistiu a expandida, não vai saber me dizer o que, que tem a mais. Mas é quase uma hora a mais de filme, cara.
Uma hora e 40, cara, eu acho. Troço absurdo. Eu me apavorei, cara, quando eu vi o tamanho normal do filme.
E não ficou com barriga? Não,
não, cara, eu vou dizer que foi poucas cenas assim que eu vi que, ah, tá, isso aqui foi cortado.
Eu só assisto a versão estendida.
Poxa, eu não
Foi assim, ó, poucas coisas que parece que sobrou, o resto eu não consigo ver sem, tá ligado?
Caramba, eu fiquei com medo da versão estendida porque é muito grande, eu olhei a normal.
O que me dá um pouco de medo que eu acho que de repente eles tiraram muito diálogo que eu achei importante, tá ligado?
Tem muita coisa. Aquilo, o diálogo da, pelo que eu lembro, o diálogo da versão do cinema é redondo. A versão estendida, ela te dá muito mais, ela dá muito mais contexto. Uhum. Você consegue criar uma relação muito mais forte com os personagens.
Lá vou eu assistir o filme de novo.
Se você assistiu só a versão, se você só viu no cinema, pega o DVD, assiste, pega o Blu-ray, DVD não, né? Pega o Blu-ray. Sim. E assiste a versão completa, porque fica melhor ainda.
Filma. Farei isso. Então, queridos ouvintes, espero que tenham gostado de mais um episódio sobre filme. Voltaremos, inclusive o Barreto comentou de The Wonders, é outro filme que acho que merece muito um episódio, como tantos outros. E não temos Cid Moreira hoje, porque o Daniel não tá aí, mas vamos direto para os e-mails.
I gave a letter to the postman. He put it in his sack.
Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em contato no canto superior direito do site ou mande direto para crazymetalmind@crazymetalmind.com, que a gente lê no ar na próxima semana. Curta a fanpage no Facebook, é só pesquisar Crazy Metal Mind, é facebook.com/crazymetalmind, ou pesquise ouvintes Crazy Metal Mind no Facebook, que tu entra no nosso grupo de ouvintes, que é muito bacana, muito divertido. Siga-nos no Twitter, é @crazymetalmind, @ezerhard, @soshollywood, que é o Twitter do Fábio Barreto. Pesquisa no iTunes, Crazy Metal Mind, se inscreve lá no YouTube, que os vídeos voltaram.
5 estrelas no...
No iTunes, isso aí.
Esqueci o nome do programa agora, cara. No iTunes.
Por favor. E Crazy Metal Mind no YouTube, a gente voltou com o Crazy Metal Show. Inclusive, já paguei minha promessa lá do ACDC do Axl, é só conferir no YouTube. E vamos pro primeiro e-mail da semana, Cassiolão, que o Marcel conhece muito bem. Ele não mandou o nome certo dele aqui, mas é o popular Cássio Fitz. Assunto sobre o podcast de Dave Gilmour, ele é de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Eu concordo plenamente com o Rômulo. O Na Island é o Gilmour removido Pink Floyd. E ouvindo o Rattle That Lock, eu tive a impressão que o Gilmour... misturado com seu estilo, fez coisas novas pela primeira vez. Por isso achei um álbum tão empolgante e o melhor do Gilmour. É isso aí, cara. Concordar comigo tá sempre no caminho certo. Vai daí, Marcelzinho.
Jéssica Pereira. Feedbacks retroativos. Olá, CMMs. Tudo bom?
Tudo ótimo.
Aqui é a Jéssica novamente e nesse momento ela pode estar louca ou não. Desculpe não mandar feedback formalmente, mas constantemente, mas sabe como é, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Risos, risos. Brincadeiras à parte, como sempre estamos imersos nas redes sociais e a tendência à procrastinação de não parar para escrever. Vou me ater a pequenos comentários. Vamos lá, lista. O pessoal podia fazer isso mais vezes também, né? Quem tá devendo e-mail aí, mandar retroativo.
Gostaria, porque tivemos muito bacana. Poucos e-mails hoje.
Podcast 245, Bon Jovi. Sempre achei o Bon Jovi muito da hora. Acho que estou me... descobrindo farofeira.
Olha aí, sempre
coitado. Bom. Nunca entendi esse leve preconceito que havia em cima do Bon Jovi. Também acho que é uma boa banda para você apresentar uma pessoa ao mundo do rock. E sim, acho que todos concordamos que seus últimos álbuns são muito fraquinhos.
Tudo de acordo.
Podcast 246, Led Zeppelin, Graffiti Físico. Esse é meu álbum... esse é meu segundo álbum favorito do Led. Confesso que é meio recente a minha descoberta dos envolvimentos do plágio do Led. Acho que ainda não processei isso muito bem. Ninguém nunca processa isso muito bem.
De peixe tá processando.
Até hoje. Os outros que processam. É. Acho que não queria quebrar a magia do que senti pelo Led. Mas como diria o metal, um dos plágios o menor. Ah, mas não, isso não quebra magia, cara. Não...
Quebra um pouco.
Não, essa é a pior parte. Tu vê que os caras são muito sacanas e mesmo assim tu não consegue desgostar da banda.
É, a gente é tudo fã de malandro, tá ligado?
É, depois querem pedir impeachment na rua aí, mas todo mundo gosta de Led Zeppelin.
Justo.
Podcast 247, David Gilmour. Sem mais, o cara é foda. E concordo com a Nath, o Division Bell é muito foda. Não sei dizer se meu álbum favorito do Pink Floyd, mas tá perto. Sem mais delongas por hoje, até a próxima.
Muito agradecido pelos feedbacks, Jéssica. Sempre presente por aí. Próximo e-mail de Raoni da Silva. Ele é de Ribeirão Pires, São Paulo. E o assunto é os últimos podcasts. Ó, mais um fazendo a mesma coisa, que bonito. Fala, galera do CMM. Meu nome é Raoni, tenho 20 anos e sou de Ribeirão Pires, São Paulo. Faz uns 20 podcasts que estava com vontade de mandar e-mail, mas a preguiça e a faculdade não deixavam. Então nada melhor do que mandar e-mail depois do podcast sobre a entidade para quem eu dirijo minhas orações todas as noites. E humor é meu Deus e música boa não me faltará.
Amém.
Além da zoeira, que é meio verdade, mas não quero falar que é para não ficar mal com a bancada religiosa do CM. Queria agradecer todos os últimos podcasts que me fizeram rir olhando para o nada no trem enquanto pessoas me olhavam, provavelmente pensando do que esse doido tá rindo. Então é isso, obrigado pelos podcasts e obrigado pelo grupo no Facebook também, vocês são foda. PS, sobre o show do David Gilmour ano passado, chorei muito. Todos choramos, foi...
Eu também chorei.
Só por motivos diferentes, né? Olha aí, o Marcel ficou com os dois e-mails femininos da noite.
Olha só. Patrícia Giovanetti. Fala, galera. Espero que ainda dê tempo.
Deu tempo, olha só.
Olha só. Patrícia Giovanetti, do Rio de Janeiro, de novo. Gente, quanto amor em um podcast só. Falar de Gilmour, pra mim, é um misto de emoções. Sempre, eu acho que pra todos nós é...
Que homem, uma lindeza. Que homem.
Queria compartilhar rapidamente com vocês minhas aventuras pro show desse Deus ano passado.
Compartilhe, Patrícia.
Escuto Pink Floyd desde bebê, graças ao meu irmão Sérgio Giovanetti, que é 15 anos mais velho do que eu. Quando soube que o Gilmour viria ao Brasil, não pensei duas vezes em fazer qualquer tipo de esforço para ir até São Paulo assisti-lo.
Viu, Marcelo?
O esforço que eu ia precisar ia mexer com a minha integridade emocional e física. Carreguei a mala do meu irmão, que, em primeiro momento, não queria ir se achando velho para tal aventura. Cara, o mais velho tá tocando em cima do palco, tá ligado? É.
Pensa nisso.
Depois de muita insistência, um voo cheio de turbulência, uma chuva torrencial e uma sensação que estamos perdidos na cara estação do metrô, chegamos ao local do show. A hora em que aquele deus subiu ao palco, desabei no primeiro acorde. Quando os sinos de Division Bell começaram, não tinha mais corpo. E quando Comfortable Numb tocou, berramos a música a plenos pulmões, chorando como crianças.
Sinos de Division Bell?
Sim, começa com os bells do Division Bell. Provavelmente deve ser...
É que não tocou nada aqui.
Ele não tocou...
Falando de High Hopes, então.
High Hopes, né?
É, daí sim.
Foi um dia que vai ser difícil ser superado. Tô chorando de novo, lembrando. Eu amei o programa. É uma pena não ter o Daniel. Não é uma pena que eu tava lá. E não te odeio. Mas a Nath e o Marcel deram conta do recado lindíssimamente. Ah, obrigado, Patrícia e Giovanetti. Tamo sempre aí fazer o possível. Observação, não preciso falar do Romulo, porque ele é o host.
Pô, eu acho que precisa sim. Fiquei chateadíssimo agora.
Tu tá, se conforma que tu tá sempre aí.
É, que triste isso.
Um beijo enorme pra vocês. Um coração roxo, outro coração roxo, outro coração roxo.
Coração roxo. Eu me dei conta, Marcel, que até no show do Gilmour, se o Daniel não tivesse lá, era tu que estaria.
Filho da puta.
Poucos fiquei levemente chateado com isso, mas ainda bem que temos ouvintes que nos amam de verdade e mandam e-mail toda semana. Até semana que vem, mais um episódio maravilhoso, como sempre. E tchau!
Tchau!
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.